Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Nuno Fazenda, Secretário de Estado de Turismo, Comércio e Serviços. Ao mesmo tempo que trabalha nas medidas que combatem o aumento dos preços, tal como o Pacto para a Redução dos Preços, Nuno Fazenda trabalha também na promoção do turismo português, não só no país, como internacionalmente. Nuno Fazenda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Governo já assinou há algum tempo o chamado Pacto para a Redução dos Preços, com os produtores e os distribuidores. Já é possível fazer um ponto de situação sobre os resultados das medidas que foram acordadas?
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e é um enorme gosto estar aqui em conversa consigo e dizer-lhe o seguinte. Relativamente ao pacto, de facto, ele tem estado a ser implementado, onde resulta de um acordo entre o Governo, a distribuição e a produção, e a verdade é que esse acordo tem vindo a ser implementado e o balanço é hoje positivo. É hoje positivo porque, na verdade, temos conseguido, de acordo com a avaliação que tem vindo a ser feito, quer pela ASAE, quer pelas Associações de Defesa do Consumidor, é que tem-se registado uma redução acima dos 6% face ao cabaz alimentar que foi identificado. Por isso, o balanço que fazemos é positivo, tem vindo a ser feito um acompanhamento e uma monitorização. Verificamos também que, por parte dos operadores, tem havido o esforço de apresentar os valores com transparência, aquilo que é o valor do preço do bem e com a aplicação do desconto do IVA zero, e por isso, sim, tem o balanço é positivo e continuamos a acompanhar e a monitorizar, e este é um esforço que não só resulta desta redução do IVA para zero neste cabaz de bens alimentares, mas é que se somam os apoios muito relevantes que o Governo mobilizou de apoio às famílias, mas também agora que estão a ser mobilizados os apoios para a produção. E é na conjugação destes fatores que estamos a fazer um esforço de contribuir para uma redução da inflação dos preços dos bens alimentares.
Esteve recentemente também nos Estados Unidos, agora mudando um bocadinho para a área do turismo. Porquê essa visita aos Estados Unidos nesta altura?
Bom, esta visita tem que ver com um mercado que é muito importante para o país. Os Estados Unidos são já hoje o quarto mercado mais importante em termos turísticos.
Isso é uma evolução relativamente recente, não é?
É um mercado que tem vindo a crescer. É o mercado com mais crescimento nos últimos anos, que tem crescido mais. E que, na verdade, tem tido um crescimento em 2022, cresceu cerca de 27% em dormidas e 51% em receitas. Portanto, é um mercado com muita relevância do ponto de vista turístico. E nessa medida está a crescer, é um mercado ainda com muito potencial. Nós temos cerca de 165 ligações diretas entre os Estados Unidos e Portugal e, portanto, há uma grande margem de crescimento a esse nível. E, portanto, estivemos lá para marcar presença num evento de grande prestígio, que é o Financial Times Weekend Festival, onde Portugal foi o país convidado e onde pudemos dar a conhecer também a nossa oferta turística. Houve, aliás, uma prova de vinhos comentada por Genesis Robinson, que é uma referência mundial na área dos vinhos, onde não só deu conta dos vinhos portugueses, mas também comentou aquilo que são os próprios territórios portugueses vinhateiros. E, desse ponto de vista, é um mercado que tem enorme potencial de crescimento, está a crescer, e que nós queremos continuar a fazer esse crescimento, porque é um mercado com bom poder de compra, que percorre o país inteiro, que tem estadias mais longas, e por isso foi essa missão que fizemos, que não se esgotou na dimensão promocional. Também estivemos no Estado de George Washington para aprofundar também uma parceria em termos de conhecimento, para podermos conhecer melhor o mercado a esse nível, como é que nós podemos ainda atingir melhor os segmentos de mercado dos Estados Unidos.
Pelo que eu percebi do que li sobre o assunto, acho que abordou essa questão também agora, quando estava a falar. Há uma diferença entre o turista norte-americano e outros turistas, no sentido em que gastam mais quando vêm a Portugal, não é? E isso também é uma razão que justifica a aposta nesse mercado?
Sim, aquilo, em primeiro lugar, dizer que de facto é um perfil de visitante que tem permanências médias mais longas, que de facto com um gasto médio por turista também mais elevado, e que tem vindo a procurar Portugal, que aliás percorre também o país todo. Ainda que neste momento, importa sublinhar, não só é já o quarto mercado mais importante no país, mas é já mesmo o primeiro mercado em Lisboa. Isto diz bem da importância estratégica deste mercado e que temos ainda, de facto, também espaço para crescer num mercado muito importante, como é o caso do mercado dos Estados Unidos.
E, a nível geral, o crescimento dos números do turismo, nós, desde que regressámos do período de pandemia, continuou a crescer. Quais é que são as estimativas para os próximos anos em termos de mercado? Estamos a chegar a uma fase de estagnação dos números do número de turistas a virem a Portugal, ou a expectativa é que continue a aumentar?
Não, o que os dados nos indicam é que há um claro crescimento. Nós já recuperámos de forma muito significativa aquilo que eram os números de 2019. Em 2022 batemos um novo recorde turístico, aumentámos em 15% as receitas turísticas em 2022 face a 2019. E neste momento, em 2023, nós tivemos o melhor janeiro de sempre, o melhor fevereiro de sempre e o melhor março de sempre em termos dos vários indicadores turísticos. E isso revela bem como estamos a crescer em termos turísticos, em vários indicadores e em todo o país, e é isso que é importante. E também ter presente que, para lá dos indicadores, que são muito positivos, como sabe, não só estes dados estatísticos do INE que nos dão os melhores meses de sempre em termos de crescimento turístico, há também um clima de confiança económica que aumentou, o índice de confiança do consumidor também aumentou, e sobretudo aquilo que tem sido o contacto com as empresas, com os operadores, é que revela de forma muito clara uma grande confiança para que este ano, 2023, porventura seja o melhor ano de sempre na área do turismo. E, portanto, estamos a caminhar nesse sentido, as perspectivas são muito positivas para termos um crescimento que queremos sustentado e ao longo de todo o país.
Suponho que a agenda do turismo para o interior também seja uma peça importante nesse trabalho de aumento do turismo e das receitas do turismo, que foi uma medida também lançada, se não me engano, no início deste mês, uma aposta no interior. Porquê esta aposta tão específica numa área do território?
Bom, a verdade é que nós temos vindo a crescer do ponto de vista turístico, mas temos ainda, de facto, a capacidade de crescer mais em todo o território e, nomeadamente, no interior. Nós o que entendemos é que, sem prejuízo da importância estratégica que têm os destinos com maior nível de desenvolvimento turístico, como é o caso do Algarve, de Lisboa, de Madeira e do Porto, que diria que são as nossas bandeiras turísticas, mas sem prejuízo da importância estratégica dessas regiões, nós temos que puxar por outros territórios com enorme potencial turístico. E é o caso do interior. Nós temos ainda cerca de 90% da procura turística centrada no litoral e o que nós queremos é que haja mais desenvolvimento turístico também no interior. E é por isso mesmo que lançámos esta agenda do turismo para o interior, uma agenda que visa diferenciar positivamente os projetos a desenvolver naquele território, no fundo visa impulsionar o efeito catalisador do turismo, porque o turismo tem um efeito multiplicador. O turismo é muito mais do que hotéis e agências de viagens, que são importantes, naturalmente, mas quando falamos de turismo, falamos de transportes, de construção, de cultura, do agroalimentar. É, de facto, o turismo é um dinamizador de economias locais. E por isso consideramos que o turismo pode também aqui dar um contributo muito importante para a coesão territorial. E é por isso mesmo que lançámos esta agenda do turismo para o interior, mobilizando num orçamento global inicial de cerca de 200 milhões de euros, e que esse orçamento global inicial se assenta em quatro grandes prioridades. Em primeiro lugar, valorizar o território, isto é, criar ainda maior atratividade, reforçar a atratividade dos destinos turísticos do interior, através da valorização do património natural, património cultural, das praias fluviais, dos passadiços, daquilo que tem a ver com o património material, imaterial e identitário do interior. Em segundo lugar, o reforço e apoio às empresas, e é por isso mesmo que temos apoios diferenciados para os investimentos das empresas no interior, com uma geração acrescida nos vários instrumentos que estamos a mobilizar. Em terceiro lugar, também, o domínio da formação. Também aí temos medidas específicas. E, por fim, a promoção turística. Temos, de facto, também, estamos a trabalhar já numa campanha que queremos lançar a breve trecho para promover especificamente o interior e os territórios que dele fazem parte. Temos, aliás, um mote para essa campanha que é Viaja pelo teu interior. E este Viaja pelo teu interior tem duas dimensões. diria, uma dimensão mais emocional, que é a viagem pelo teu interior enquanto pessoa, mas também uma dimensão territorial. Viaja pelo teu Douro, pela tua Serra da Estrela, pelo teu Zêzere, pelo teu Alentejo, e isto para dar apenas alguns exemplos de como queremos também potenciar por esta via os territórios do interior. Porque, de facto, se tivermos mais interior, temos melhor Portugal, e nós consideramos que o turismo pode ser, de facto, um fator de coesão territorial pelo seu efeito multiplicador, pelo seu efeito de dinamização das economias locais, e é por isso que lançámos essa agenda do turismo para o interior. E que mais? Estamos já a concretizar. Nós lançámos já recentemente avisos para a dinamização do turismo interior, um destinado a investimentos mais de natureza pública e outro para o microcrédito ao nível de para microempresas. E vamos lançar, muito a breve trecho também, apoios para a internacionalização das empresas do interior na área do turismo, e portanto estamos a concretizar, porque é isso que nos mobiliza para termos mais turismo em todo o território, incluindo no território do interior.
E tendo em conta essas quatro áreas onde a agenda está a apostar, tem alguma estimativa de qual é que será depois a percentagem do interior no quadro geral do turismo português? Há bocadinho falou que 90% do turismo estava concentrado no litoral, não sei se percebi bem.
Correto.
Existe uma meta para alterar essa discrepância entre interior e litoral?
A nossa ambição é crescer em todo o território, termos um território mais equilibrado, crescer com sustentabilidade, crescer com autenticidade, e é por via também de termos mais fluxos turísticos ao longo de todo o território que nos permite também ter um turismo mais sustentável em todo o país. Temos ainda também o desafio de crescer mais na internacionalização, nomeadamente no interior, porque cerca apenas 5% do turismo internacional está no interior, e portanto é esse crescimento que nós queremos ter, trazendo mais turistas para todo o território. E é essa a nossa ambição, e é para isso que estamos a trabalhar.
Existe também, como sabe, nos últimos anos, alguma resistência ou críticas ao peso que o turismo tem tido nas grandes cidades. Esta aposta no interior também é uma forma de diversificar, digamos assim, a oferta do turismo pelo resto do território, dessa forma também respondendo a este problema, que quer dizer, não é que seja um problema só de cidades como Lisboa ou Porto, temos esse problema nas grandes cidades europeias, não é? Não sei se também é esse o objetivo deste tipo de iniciativas, aliviar um pouco a pressão turística sobre as grandes cidades do país.
O objetivo, como digo, da nossa estratégia, que está muito clara, é promover um turismo sustentável, com autenticidade. Ao nível das cidades, coloca-se sempre a questão de promover a sustentabilidade e a gestão dos fluxos turísticos, e numa perspectiva mais macro, nós queremos turismo em todo o território, e é isso que estamos a fazer, com instrumentos de política pública para termos mais turismo em todo o território, mobilizando meios, e é isso que nos mobiliza com esses instrumentos que estão a ser mobilizados. Ao nível das cidades, as cidades têm um papel muito importante no turismo nacional, são desde logo âncoras de acolhimento, portas de entrada dos nossos visitantes, dos nossos turistas, designadamente internacionais, e por isso mesmo têm um papel âncora de atratividade, têm um processo de regeneração urbana e de recuperação do património que tem vindo a ser feito e que está a ser continuado. Isso é muito positivo. E portanto é nessa perspectiva de gestão sustentável os próprios destinos turísticos das cidades, mas também numa perspectiva mais macro de termos turismo em todo o território, que a estratégia do turismo está centrada, um turismo mais sustentável, mais autêntico e mais inclusivo, e sobretudo mais coeso, para termos turismo ao longo de todo o ano e em todo o território.
E que medidas é que estão a ser implementadas nessa área de ter o turismo ao longo de todo o ano e ser menos sazonal?
Sim, nós temos desde logo medidas que era ao nível da promoção turística, onde temos ações dirigidas para os nossos mercados internacionais para que Portugal seja atrativo ao longo de todo o ano. Também ao nível das companhias aéreas, onde nós estamos a trabalhar para reforçar a conectividade aérea, para que tenhamos mais voos, não apenas também na altura mais menos procurada. Também com apoio às regiões para que possam ter mais programação, nomeadamente de animação turística em época baixa. E esses instrumentos que estamos a mobilizar em trabalho conjunto com as entidades regionais de turismo, com os operadores privados, para mobilizar instrumentos para que possamos ter turismo em todo o território e ao longo de todo o ano. E esse tem sido um trabalho de parceria. Quero, aliás, saudar aquilo que tem sido o papel dos órgãos regionais de turismo, sejam as entidades regionais de turismo ou as agências regionais de promoção externa, que têm feito um trabalho muito importante também pelo desenvolvimento turístico das suas regiões, quer na época alta, quer na época baixa, precisamente para termos um turismo ao longo de todo o ano.
E quando falou há pouco na internacionalização das empresas do turismo, não é algo que se fale muito, mas porquê a importância de internacionalizar as empresas portuguesas nesta área?
Porque, de facto, o turismo, nós queremos reforçar a internacionalização de Portugal enquanto destino turístico. E isso faz-se também com as nossas empresas. As nossas empresas, na sua capacidade de promover os seus produtos, os seus serviços, designadamente na área do turismo, e nós temos ainda um caminho a percorrer no que diz respeito à internacionalização das nossas empresas, seja, por exemplo, ao nível daquilo que é a sua oferta no digital, onde temos que reforçar a presença digital das nossas empresas, incluindo na dimensão, digamos, da comunicação em vários idiomas. Mas também reforçar a internacionalização das nossas empresas no turismo significa apoiar para que elas possam estar mais presentes nos certames internacionais do turismo, para que possam convidar operadores turísticos internacionais e imprensa internacional para vir visitar também o nosso país, para conhecerem a sua oferta, e é essa internacionalização que nós queremos também reforçar às nossas empresas, para que tenham mais presença nos mercados internacionais para vender os seus produtos e os seus serviços na área do turismo. E isso é feito não só de forma, digamos, direta às empresas, mas depois também através das agências de promoção externa, que depois articuladamente trabalham com as empresas para as colocar, no fundo, nos canais de promoção e de comercialização em certames internacionais na área do turismo.
Senhor Nuno Fazenda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Termina assim um ponto de situação sobre a área do turismo e do comércio através do Secretário de Estado. Muito obrigado e até para a semana.